A amamentação é um dos aspectos mais profundos da maternidade. E não profundo por ser transcendental e biológico, mas profundo por envolver diversos fatores que muitas vezes não são levados em consideração. Esse ar romantizado em que a amamentação está historicamente envolvida está cheio de estereótipos e preconceitos que muitas vezes sobrecarregam a mãe ou pai, considerando que homens trans também podem engravidar e amamentar, dependendo das circunstâncias. Eu me considero uma pessoa que pratica empatia e alteridade frequentemente, mas confesso que ao começar a reunir informações sobre essa pauta eu tive um pouco de dificuldade e me senti pisando em ovos. Até que uma das convidadas de hoje me disse: Ti, não se preocupa, até as mães são leigas no assunto antes de passarem por isso. E bom, nesse momento, eu comecei a me questionar mentalmente. Como eu, um homem hétero, cis e sem filhos, posso contribuir com a discussão se ainda não tive essa experiência? Na criação de conteúdo, assim como no teatro e na comédia, existe um personagem chamado Orelha. Esse personagem, em geral, representa o público médio, que não tem um conhecimento específico ou aprofundado sobre o assunto, e serve como escada para que os demais personagens possam aparecer e brilhar ainda mais. Ele costuma fazer as perguntas mais leigas e vai aprendendo junto com o espectador para facilitar a compreensão do conteúdo e explicar os conceitos mais técnicos. Porém, assumir um papel como esse também seria me ausentar da responsabilidade. Mesmo que contribuindo para o debate, eu ainda seguiria colocando todo o peso da responsabilidade exclusivamente sobre a mãe, reforçando tabus e crenças de uma sociedade que ainda é regida por um machismo estrutural bastante perigoso. A ideia de uma maternidade compulsória gera grande pressão e cobrança sobre as mulheres, nos fazendo crer que todas elas têm o dom e a obrigação de cumprir as expectativas da sociedade em relação à amamentação de maneira natural e quase que automática. Porém, como diz o ditado,
ninguém nasce sabendo.
Portanto, além de informações a respeito do tema, é necessário garantir também o acolhimento às mães, independente das circunstâncias. Existe um provérbio africano que diz:
é preciso uma aldeia para se criar uma criança.
Note que aqui não apenas a responsabilidade é dividida, como também não é invisibilizado nenhum ator. Os indivíduos não deixam de ser únicos, apesar de todos cooperarem para um bem em comum. A amamentação começa muito antes do parto. Inclusive, é importante ressaltar que existem diversos tipos de amamentação e cada um é único. Amamentar é uma escolha individual e deve ser sempre respeitada, sem esquecermos que as mães que não podem ou não querem amamentar não necessariamente deixam de amar os seus filhos e filhas ou amam menos exclusivamente por isso. O mesmo vale para os homens trans que não podem amamentar. É preciso encarar o aleitamento em sua totalidade, sem esquecer que, antes de qualquer coisa, a pessoa lactante é um ser humano com autonomia e cercado de questões que devem ser levadas em consideração, sejam elas emocionais, físicas ou financeiras. E para isso, precisa de uma rede de apoio sólida e confiável. No fundo, o que eu quero trazer nesse editorial é que não podemos mais tratar a divisão de responsabilidades como ajuda, que devemos deixar velhos tabus e conceitos de lado, respeitando as escolhas e decisões, entendendo e assumindo o protagonismo nos momentos certos, evitando romantizações e perrenguizações, se é que existe essa palavra. No decorrer do episódio, vamos explorar muito mais sobre tudo isso, então eu te convido a ter um olhar mais inclusivo, profundo e respeitoso para esse tema tão importante que, direto ou indiretamente, permeia as nossas vidas. Topa? Bora pro episódio. Fala, meus queridos e queridas, beleza? Estamos de volta com o SulaCast, o podcast de saúde integral da Sul-América. Eu sou o Thiago Lima, sou um homem branco, na casa dos 30 anos, meus cabelos, barba e olhos são castanhos escuros, eu uso um óculos redondo de grau com armação preta, estou usando uma camiseta branca coberta por uma jaqueta jeans e aqui ao meu redor a gente está numa sala aqui na nossa sede em Pinheiros, onde temos uma janela que poderia dar para ver uma parte do bairro de Pinheiros, mas no momento ela está coberta por cortinas. Aqui ao meu lado eu tenho elas que vão participar com a gente hoje, a Cristiane Martins, a Débora Farias e a Mariana Battistini, para falar sobre amamentação, o tema que deu origem ao Agosto Dourado, uma campanha nacional de conscientização, educação e apoio à amamentação. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao SulaCast, é um prazer receber vocês nesse programa e nesse episódio tão necessário. Para que os nossos ouvintes possam conhecer e reconhecer as suas vozes, eu peço, por favor, para que vocês se apresentem, dizendo quem são, fazendo a audiodescrição de vocês, assim como eu fiz a minha, e contando um pouquinho aí qual foi o episódio pessoal mais marcante para vocês sobre a amamentação.
Eu sou a Mariana, tenho 36 anos, sou mulher, cis, lésbica, mãe dos quadrigêmeos, Guilherme, Gregório, Luísa e Beatriz. Eu sou branca, tenho cabelo castanho, olhos castanhos também, estou vestindo uma camisa creme e um cachecol colorido. Eu tive dois episódios muito marcantes. O primeiro foi em relação para que eu amamentasse também. Então, a minha esposa engravidou e veio toda uma discussão o quanto que eu ia induzir a lactação também, o quanto que eu ia fazer parte desse processo de amamentação. E foi um assunto que para mim estava muito bem estruturado, porque eu nunca quis gestar e também nunca quis amamentar. Então, assim, eu nunca pensei nisso na minha vida e nunca tive essa vontade, esse interesse. Isso era um pensamento que estava muito sólido dentro de mim. Era muito simples a decisão, uma vez que eu ia respeitar o meu corpo e a minha vontade. Mas veio uma cobrança muito grande lá de fora, de como você, tendo quadrigêmeos, você não iria participar disso, né? E discutindo isso com a minha esposa, assim, era muito claro pra gente. A conta não fecha, né? Então, pra mim, era uma criança pra dois peitos. Entendeu? E aí, uma vez você tem quatro crianças para quatro peitos, cara, não vai fechar do mesmo jeito. Então, a gente teve uma construção muito grande de discussão e conseguimos entrar no mesmo consenso inicial, que foi de ter o respeito à nossa vontade, à minha vontade, ao meu corpo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer pressão da sociedade. Então, acho que esse foi um episódio mais marcante, assim, para mim, que me fez refletir demais em relação a muitos fatores.
Olá, eu sou Cristiane Martins. Prazer estar aqui. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos castanhos claros com luzes loiras, olhos azuis. Estou vestindo uma blusa branca com um blazer vinho. Sou mãe da Júlia, de 10 meses. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Na verdade, eu nunca me preocupei muito com a amamentação e eu acho que é um pouco da importância aqui de a gente conversar mais sobre o assunto, porque quando a gente está gestante, quando a gente está esperando um bebê, a gente sempre se preocupa muito com o enxoval, com os preparativos mais materiais em relação ao bebê, até com o parto, né? A gente acaba discutindo bem sobre o parto, mas a gente fala pouco sobre a amamentação e como vai ser depois, né? Então, acaba, pelo menos para mim, né, foi uma surpresa que não foi um processo tão biológico, natural e simples assim, foi um processo bem dolorido. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila em relação a se eu precisasse não amamentar ou se eu não quisesse amamentar, mas quando eu tive minha bebê, eu percebi uma vontade muito grande em mim em amamentar. Eu queria muito aquilo, e mesmo sendo difícil. Eu tenho alguns privilégios, né, que nem todas as mulheres que querem amamentar têm. Rede de apoio, marido participativo, eu tive um apoio de consultora de amamentação, enfermeira, especialista em aleitamento materno, tive a licença maternidade estendida da Sul América de 6 meses, então acho que tudo isso contribuiu para eu conseguir realizar, né, esse desejo que eu tinha de amamentar. E aos poucos, com muito apoio, o processo parou de ser dolorido ali nos primeiros dias, no primeiro mês, e passou a ficar mais tranquilo à medida que eu aprendi, porque na verdade é um aprendizado para a mãe e para o bebê, né? A mãe não sabe como amamentar e o bebê também não sabe mamar, e a gente não acha que isso acontece, a gente acha que é uma coisa mais biológica. Para algumas mulheres, inclusive, é mais tranquilo, mas para mim foi bem complicado. E aí, quando eu aprendi isso e começou a ficar melhor, na verdade se tornou realmente o momento que eu esperava, assim, se tornou uma coisa especial para mim, para minha bebê, e consegui manter o aleitamento materno ali nos primeiros 6 meses. Então foi uma experiência que começou de um jeito que eu poderia ter desistido antes, mesmo querendo, sabe? Porque não foi tão fácil. Eu entendo quem desiste por isso também, né? Mesmo querendo e desiste porque tá dolorido, porque realmente eu acho que tem que estar bom pros dois lados, né? Pra mãe e pro bebê.
Só antes de passar pra Débora, eu queria até aproveitar pra gente colocar um pouco de ênfase sobre isso que você trouxe agora. Como é importante a preparação pré, né? O que acontece antes da criança nascer. Muitas vezes a gente se preocupa, como você disse, com enxoval e tudo mais. Mas pouco se fala sobre a amamentação. E exatamente ter esse apoio, essa educação, enfim, ajuda as mulheres a poderem passar por momentos como você passou, entender que aquilo pode ser uma questão que se resolva com o tempo, pode ser que não também, e tá tudo bem, respeitando tudo isso, respeitando seu corpo, sua decisão, e a partir daí sim, ressignificar esse momento para que possa estar bom tanto para a mãe quanto para a criança.
Eu sou a Débora Farias, mulher cis, 36 anos, Sou enfermeira, especialista em aleitamento materno. Eu sou mãe do Daniel, de 10 anos, e da Elisa, de 7 anos. Estou vestindo uma camisa branca com riscas azuis, um colar vermelho. Sou morena, uso um óculos de grau da cor marrom. Aproveito para fazer minha declaração de isenção de conflitos de interesse, então minha participação nesse episódio ela é isenta de conflitos de interesse de qualquer item relacionado a substitutos de leite materno, chupetas, bicos e mamadeiras. E também não é do meu interesse deixar ninguém desconfortável relacionado a qualquer erro da minha parte em relação aos termos LGBTQIA+, gestante ou materno. E na verdade, a amamentação começa no momento que o bebê nasce. É naquele momento. Nasce, vem pro peito. Naquela época, 10 anos atrás a gente está falando, mas as práticas hospitalares eram um pouco diferentes. Não se praticava tanto a hora dourada, que é quando o bebê nasce, tá tudo bem, ele vem ficar a primeira hora com a mãe, né? Há 10 anos atrás, esse movimento de humanização do parto ainda estava caminhando. Então, eu fui amamentar meu primeiro filho 4 horas depois do parto. Então, o quanto essa separação atrapalha, mas é imediato ali após o parto. Então, eu deixei para me preocupar depois e isso teve impactos muito importantes para minha amamentação. Então, eu não sabia tudo, obviamente, e nem quero saber, não quero ser formada em tudologia. E aí eu tive muitos problemas, né? Eu tive mastite na noite de Natal, que foi muito marcante, que é a inflamação da mama. Eu lembro do meu marido indo atrás de uma bomba na noite de Natal, peito enorme, vermelho, inflamado, fissuras que saíram machucados no mamilo. E depois de vencer todas essas dificuldades, eu ainda tive um desmame precoce aos 4 meses e meio, por introdução da mamadeira, que naquele momento eu não sabia que ia ter um impacto para o desmame. E eu gostaria de continuar amamentando, então passei por tudo isso. E aí foi aí que eu resolvi começar a estudar sobre o assunto e entender mais. Então essa foi a minha primeira experiência com amamentação.
Muito bom, muito bom. Acho que vendo aqui a experiência de vocês três, né, que vocês trouxeram aqui, a gente já consegue ver o impacto que isso tem na saúde integral. Lógico, aqui a gente está falando com 3 mães, mas a gente também entende que a saúde integral de todo mundo que está envolvido na amamentação, ela é impactada, né? E a gente falou bastante aqui de rede de apoio também, como isso é importante para realmente ajudar a gente, seja com questões emocionais, sejam com outras questões, seja mesmo com a questão financeira, que eventualmente é necessário, enfim. Então, sempre vale a gente reforçar aqui o que é o conceito da saúde integral, né? Saúde integral é a união da saúde física, a saúde emocional e a saúde financeira. Sendo assim, preferi dividir esse episódio aqui de uma forma mais cronológica, ao invés da gente ficar se apegando a cada uma dos tipos de saúde, exatamente para a gente tratar tudo como saúde integral e entender que as coisas vão estar sempre interligadas, né? A gente tende a ter essa separação na hora de procurar uma assistência, alguma coisa, mas o nosso corpo é um só, né? E ele reage como um todo com cada uma dessas questões. Então, vamos começar aqui um pouquinho antes da criança nascer, né? Antes do parto, né? Decisão de amamentar ou não, que é uma escolha pessoal e deve ser respeitada. Então, de bate-pronto aqui, eu já começo a pensar sobre a cobrança da maternidade compulsória, mesmo que acontece na sociedade, que tem impacto na saúde emocional, um impacto que, infelizmente, ainda hoje a gente sabe que tem também na carreira das mães, então isso eventualmente pode acarretar algum impacto na saúde financeira e uma preocupação com a saúde física, né, para que possa acontecer a gestação da melhor forma possível. A gente sabe que existem diversos outros aspectos para ser observados aí para tomada de decisão. Então eu queria passar a bola para vocês, que conhecem muito mais do assunto do que eu. Mas como que foi aí? Quais dicas vocês querem deixar também para quem tá pensando em ter um filho ou uma filha, ou mesmo para quem pretende amamentar, ou mesmo para quem não consiga ou não pretende amamentar?
Eu vou falar um pouco sobre as 3 esferas da saúde. Vou aproveitar esse teu gancho.
Perfeito.
Dá para fazer uma relação da amamentação com essas 3 esferas, assim, muito bem, né? Uhum. Quando a gente pensa na saúde financeira, a gente sabe que a pandemia trouxe uma insegurança alimentar não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, quando a gente fala na amamentação, a gente tá falando de um alimento que é considerado padrão ouro, sim, né? Que é um alimento único, inigualável, um alimento vivo. Então, a gente tá falando de um alimento diferenciado. Então, acho que isso é muito importante a gente reforçar e que tem a ver com política pública, uhum, e que tem a ver com redução de mortalidade infantil no mundo, especialmente em países mais pobres, onde a gente tem déficit de água potável. Então, isso, sim, é muito importante a gente falar. E quando a gente fala de saúde financeira, a gente está falando também de custos, né? A mulher que amamenta exclusivamente, eu tenho menos custos com a lata de, sim, leite, que custa caro, né? Uhum. A Mari depois pode falar um pouco mais, porque são desses 4, é vezes 4, então a Mari sabe quanto custa. Geralmente, quando eu vou falar, né, em cursos, em palestras, eu faço, sim, o custo vezes 1. Uhum. Então eu sei quanto é o custo de um por ano, que vai dar mais ou menos uns R$3.000 por ano de latas de leite, ou mais, R$3.000, R$3.500. Então eu tô fazendo a conta aqui, pensando vezes quatro já, Mari. Então tem toda essa questão financeira, o planejamento, então eu imagino, né, todo o custo que você tem, além da questão da economia, com copos, bicos, então tem toda uma questão, pensando planeta, amamentar também é sustentável, porque a gente emite menos plástico pro planeta, com os bicos artificiais. Pra questão da saúde física do bebê e da mãe, tem muitos benefícios, então a gente tem muitos estudos que relacionam o leite materno com redução de alergias, diarreias, doenças respiratórias e até alguns tipos de leucemia para as crianças, diabetes tipo 2, obesidade. Então tem uma relação muito importante. E para a saúde da mãe, prevenção do câncer de mama, contração uterina para voltar mais rapidamente, né, após o parto. Então quando a gente pensa na esfera da saúde física, tem impactos muito importantes. Agora quando a gente fala da saúde emocional, que eu acho que é o que a gente vai tratar muito aqui, a gente tem os dois lados da amamentação, que é o lado da mãe que deseja muito e consegue, e a mãe que por qualquer motivo não consegue amamentar, a cobrança da sociedade, a maternidade compulsória, a mãe que não quer amamentar e tá tudo bem, porque ela é a única a decidir sobre o seu próprio corpo, que é aí que tá a questão da maternidade compulsória, o quanto isso pode afetar a saúde emocional, e o quanto a mulher que por algum motivo não consegue amamentar, o quanto também a romantização em cima desse ato frustra, pode levar a processos depressivos no pós-parto. Então a gente transita por essas esferas aí e rende bastante tempo de assunto. Sem querer me estender muito, a Mari trouxe um aspecto muito importante da fala dela no começo, né? Que ela falou da questão, eu nunca quis gestar, nunca quis amamentar.
Sim.
E isso eu acho maravilhoso. Mas o quanto deve ter de cobrança em cima disso, ou o quanto teve, por exemplo, no momento que, ok, então a companheira vai gestar e amamentar. Putz, mas agora são quatro. Como assim? Se você também tem seios, você não vai induzir a lactação. Então, quanto tem a cobrança pra mulher do momento que já tá mocinha, já tem um namorado,
né? Sim, sim.
Então, não, vou estudar. Vou priorizar o estudo. Já terminou a faculdade, vai casar quando? Ninguém gosta de mulher velha. Então, essa cobrança com a mulher em relação à maternidade, ao casamento e ao você ter um útero, você tem que gestar, você tem que amamentar. Então, a gente precisa trazer esse assunto e falar sobre isso.
É interessante pensar nisso e fazendo até um retrocesso, porque eu sempre quis ser mãe. Então, assim, eu tinha muito claro dentro de mim que eu ia ser mãe. E quando me perguntavam, sim, eu quero ser mãe, mas eu não quero gestar, né? Então, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia pra adoção, que eu ia adotar e que esse seria o processo. E quando eu comecei a namorar a Nicole, essa questão de ser mãe era a premissa básica. Eu já comecei, ó, eu quero ser mãe.
Sim.
Se você não quer, a gente já revê o relacionamento daqui, porque pra mim era uma coisa que eu queria muito, sempre quis muito ter filhos. Não quadrigêmeos, nunca pensei nisso.
Maravilhoso.
Podia até ser quatro, mas assim, um de cada vez. Enfim, e ela veio com essa questão de, ah, eu quero gestar. E tá tudo bem, então assim, casou, fechou a conta. Mas é muito difícil você chegar na adolescência e se colocar dessa maneira, como você não quer gestar. Como assim? Você quer ser mãe e você não quer gestar? Tá errado, né? Uma coisa sempre tem que interligar. E hoje me colocar, eu sou mãe não gestante, às vezes ainda tem aquela cara de tipo, como assim? Né? Preciso pensar nisso. E aí eu coloco não só pra casais de duas mães, de duas mulheres, como pra adoção também, né? Se é uma mãe não gestante, né? Então, o impacto que isso ainda tem na sociedade melhorou muito. Com certeza, a gente tá, assim, caminhando muito bem, eu acho. Mas ainda falta. É um entrave, assim. Eu acho que um ponto que a gente tem, é que eu gosto sempre de colocar, é que quando a gente coloca, somos duas mães, de quadrigêmeos, a sociedade como um todo pega quadrigêmeos e não duas mães.
Sim.
Então, assim, o foco muda. Então, a gente vai passear com os quatro, o foco são quatro crianças. Mas quem é a mãe? Nós duas.
Sim.
E aí você vê na sociedade, ah, então vamos pensar nos quadrigêmeos, entendeu? Você vê que tem uma fuga ainda na fala, né? Eu acho que aí fazendo um gancho, pensando em saúde integral, a gestação da Nicole não foi fácil. Não é fácil você ter um planejamento para um filho, de repente aquilo se torna para quatro crianças. E uma sociedade que ainda vê algumas famílias como padrão. A minha família não é padrão.
Sim.
Então, além de ser duas mães, são quatro crianças. Meu Deus, o que vocês foram fazer? Tá vendo? É bem assim, né? Tá vendo o que vocês fizeram? Então, ter tudo isso e ter que pensar a parte financeira. Sim. Né? Então, assim, cara, como que eu vou pôr 4 crianças no mundo, no país que a gente tá hoje?
Uhum.
E aí, acho que dá muito bem pra linkar com a questão da amamentação, de saber que a amamentação não ia ser possível, não ia ser viável, então entraria aí todo um custo, como a Débora colocou, em relação à fórmula. Isso é uma coisa que, querendo ou não, você precisa ter uma estrutura, você precisa se reinventar ali.
Uhum.
Então, no pós-parto da Nia foi um período que a gente se reinventou muitas vezes. Teve a reinvenção quanto mães, né?
Sim.
Então, assim, a gente tava ali no processo de se tornar mães, de conhecer 4 seres humanos que a gente nunca tinha visto.
Uhum.
Tinha essa questão financeira, sim, que era um peso que tinha pra gente. A gente tinha todo um cronograma lá de um filho, até a escola que eu ia estudar e tudo mais. E aí, daqui a pouco vem 4 e você fala, meu Deus, que eu vou fazer com tanta criança dentro dessa casa? Falando em casa, teve a questão de... A gente morava num apartamento pequeno, então foi toda uma mudança que mexeu com tudo isso.
Uhum.
E pensando muito na amamentação, quando a criança nasce, quando o bebê tá ali na sua frente, hoje eu não acho que nós teríamos estrutura, não teríamos saúde integral,
uhum,
para fazer uma dupla amamentação.
Sim.
A gente não tinha rede de apoio suficiente para tudo aquilo, a gente não tinha saúde mental para tudo aquilo, porque é uma privação de sono absurda.
Sim.
Aquela conta, meu, será que no final do mês a conta vai fechar? Será que não vai? Entendeu? Como que vai ser o próximo mês? Como que vai ser o próximo ano? E isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito, a nos respeitar nesse sentido.
Uhum.
Então, eu e a Nia, a gente brinca e fala muito que se no final do dia tá todo mundo de barriga cheia, banho tomado, limpinho e dormindo, tá tudo bem, a gente cumpre o nosso papel.
Uhum.
Dá conta, a gente não dá.
Sim.
Mas assim, se fechou isso, e aí barriga cheia, não importa como, a gente cumpriu o nosso papel e vamos pro próximo dia e um dia por vez.
Muito bom. Eu queria só fazer um gancho aqui de um assunto que eu peguei vindo das duas aqui, que é como a sociedade ainda acredita que tem um certo domínio sobre o corpo da mulher, ao mesmo tempo que invisibiliza a personalidade, a mulher, a pessoa, o indivíduo. E acho que nesses momentos isso fica ainda mais claro.
Traz essa questão para reflexão.
Uhum.
O quanto o amamentar não é uma responsabilidade só da mulher.
Sim.
A UABA, que é o órgão internacional, né, Aliança Mundial pela Amamentação, que traz os temas. Ano passado já trouxe o tema amamentar é uma responsabilidade de todos.
Uhum.
E desse ano também, né, fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E como você trouxe muito bem na sua fala inicial, que é preciso uma aldeia para criar, uhum, uma criança, para criar 4 então, né,
uhum,
para criar uma, para criar 2, para que a mulher consiga amamentar, possa amamentar, também é necessário toda uma sociedade compartilhar essa responsabilidade. Então, tá sempre muito foco na mulher, né? Se você não vai amamentar, como você não vai amamentar? São 4 bebês,
uhum,
né? Você tem mais 2 peitos aí, então já dá pra somar. É sempre muita cobrança em cima da mulher. Então, a ideia desse ano, desse tema, eles trouxeram um conceito que se chama rede de calor. O que é essa rede de calor? É uma rede de apoio que não é só aquela rede de apoio que cuida da mulher no pós-parto, que é a família, que ajuda nos cuidados.
Sim.
A rede de calor, a gente está falando de instituições de saúde, então a gente pode falar que a Sul América está fazendo o seu papel nesse agosto dourado, né, dentro dessa rede de calor, que,
uhum,
é levar informação e trazer esse assunto à tona. Então, instituições de saúde, hospitais, profissionais de saúde, porque se a equipe de saúde não está preparada para apoiar essa mulher, ela já vai para casa machucada e frustrada.
Sim.
Acabou ali já a amamentação.
Sim.
Na verdade, um passo antes de nascer, né? Equipe obstétrica, pré-natal, falar sobre isso. Então, começar antes, no momento da gestação. Então, a pessoa que gesta, ter essas informações. E depois, né? Que aí a gente fala família, avós, comunidade, igrejas, espaços públicos, empresas. A Cris trouxe, né? Ter a licença maternidade estendida contribuiu para a amamentação exclusiva.
Uhum.
Que não é uma realidade de grande parte das empresas no Brasil. Com,
sim,
4 meses, essa mulher tem que voltar a trabalhar. Mas a recomendação é 6 meses. Então, como que essa empresa vai receber essa mulher?
Uhum.
Esse gestor vai ficar impedindo ela de tirar o leite? Essa empresa tem um local para ela tirar leite? Ela tem que tirar no banheiro? Então, vejam o quanto é necessário para que essa mulher possa seguir amamentando. Então, é necessário muita gente para que ela consiga. Então, realmente tirar essa responsabilidade da mulher e tirar o foco do corpo da mulher, que é o que você trouxe a questão, né?
Uhum.
E aí, dentro dessa rede de calor, estão os espaços públicos. Porque no Brasil, ainda é um país onde existe muito preconceito com a pessoa que amamenta. em público. Tem que cobrir com paninho, guarda esse peito, tá com o peito pra fora. E comprovadamente, tá em literatura, países onde o corpo da mulher há uma sexualização maior em relação ao seio, os números de amamentação, como consequência, são menores. Há mais preconceito em relação à amamentação em público. Então, esse domínio do corpo da mulher tem impactos muito importantes na amamentação também.
É, eu acho que a minha experiência foi bem em linha com o que a Débora tá falando e que a Mari falou também. Eu acho que a questão da rede de apoio, ela é essencial para quem quer amamentar. Porque realmente não é fácil, é exaustivo, a privação de sono é pesada.
Uhum.
Ainda mais quando você sente dor, como foi meu caso no começo, eu saí do hospital já machucada. A questão de profissionais da saúde que realmente precisam estar atualizados, né, preparados em relação à amamentação. Por exemplo, um dia antes de eu voltar pra minha casa do hospital, uma enfermeira falou pra mim que eu não ia ter leite, que eu não tinha leite, que eu tinha que já inserir a fórmula. E no dia seguinte, meu leite desceu. E é normal, né? Depois, quando eu fui estudar sobre o assunto, eu vi que realmente demorou alguns dias pro leite descer, não vai descer na hora que o bebê nasceu.
Uhum.
Enfim, eu acho que tem toda essa questão de rede de apoio no sentido do próprio obstetra, que te acompanha depois, nutricionista, psiquiatra. Então eu pensei, eu tenho que estar bem para minha bebê estar bem. Não só na questão da amamentação, né? De uma forma geral, eu tenho que estar bem emocionalmente para minha bebê estar bem, para eu conseguir cuidar dela da melhor forma possível. E a gente tem um plano de saúde, por exemplo, para isso, né? A gente consegue acionar alguns especialistas para a gente poder se cuidar. E não só isso, né? Outras coisas que a gente possa fazer para ter um bem-estar ali no nosso dia. Quando você tá num momento tão complicado como é o puerpério, faz muita diferença. A questão de você ter um companheiro, uma companheira que realmente... Enfim, a questão da amamentação, tudo bem. É uma ou duas podem fazer, mas tem toda uma outra gama de atividades de cuidado com o bebê que não são exclusivas de quem gestou. E acho que a gente tem hoje em dia cada vez mais homens e mulheres, companheiras, que são cientes dessa responsabilidade compartilhada, né? Que foi a palavra que a Débora trouxe, que eu acho que é muito importante. E as instituições também, o quanto que elas colaboram com a mãe que quer amamentar.
Uhum.
Porque eu mesma quis desistir muitas vezes, mesmo querendo. Teria sido muito fácil ter desistido se eu não tivesse o apoio do meu marido, da minha mãe, do pediatra da minha filha, que sempre tentavam me ajudar a passar por essas dificuldades, a aprender a conseguir amamentar e realizar isso. Assim, faz muita diferença pra quem quer. Se eu não conseguisse também, paciência, né? A gente sabe o quanto isso acontece também.
Uhum.
Mas... pra mim, por exemplo, foi só um mês de dificuldade. Tem mulheres que tentam amamentar, querem, e tem ali um longo período de dificuldade. E eu, por exemplo, não estava disposta a isso também, a um longo período de dificuldade.
Uhum.
Eu preferia que tivesse bem pra mim e pra minha bebê. Então, essa questão da rede de apoio, das cobranças que a Débora traz, eu acho que é um pouco pros dois lados em relação a esse controle que a sociedade acha que tem e acaba exercendo sobre o corpo da mulher, e ela não poder decidir o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, se ela quer amamentar, se ela não vai amamentar. Parece que qualquer que seja a nossa escolha, a gente sempre vai receber críticas.
Uhum. Por isso que é tão importante a gente respeitar a escolha, né, gente? Sempre colocar à frente quem realmente toma a decisão, né?
Terceira é, quando pessoa você que tá ali nas madrugadas amamentando ou dando a mamadeira, enfim, você tá na madrugada cuidando do bebê, a sociedade não tá ali com você.
Exatamente.
Por isso que tantas mulheres relatam um sentimento de solidão, né?
Uhum.
A Débora vai saber explicar melhor, mas a solidão materna, né? Eu não senti isso, mas era um pouco desesperador, sim, na madrugada, às vezes quando eu tava sozinha, porque eu fazia algum tipo de rodízio com o meu marido pra poder dormir em outro período, e você sozinha com aquele bebê, no começo é muito desesperador.
Uhum.
Não é essa romantização, né, que a gente traz na comunicação, né, na publicidade, pelo menos nesse começo.
Sim. A gente já tem falado bastante aqui, ultrapassando um pouquinho a linha, indo já pro puerpério, então já quero passar de vez pra esse período aqui e também aproveitar pra explicar o que é o puerpério, né? O puerpério é essa fase logo após o parto. É um período que ele se inicia, né, e ele costuma ser bastante desafiador pras mães, que é esse primeiro contato onde tudo parece que pode fazer mal para a criança, né? A gente ainda não sabe como lidar e muitas coisas acontecem, muitas mudanças físicas, hormonais, mudanças de rotina, enfim, tudo muda muito rápido, né? De uma forma muito brusca. E aí a gente descobre o que é maternidade real, né? Ou melhor, é onde começa o desenvolvimento do relacionamento com a criança. Então, exatamente por ser esse período que leva aí um certo tempo para se construir e tudo mais, somado com tudo que a gente falou aqui, a descarga de hormônios, se o parto ocorreu tudo bem, se não aconteceu tudo bem, se teve alguma questão no meio. Algumas mães podem chegar a apresentar alguns quadros de ansiedade ou de depressão. E aí tem até um termo que a Débora trouxe quando a gente estava fazendo a coleta da pauta, aqui das informações para a pauta, eu achei legal colocar aqui, que é sobre o baby blues, que é a melancolia, que ela é natural, ela acontece, né? Ela pode acontecer nesse período de puerpério, né? Além disso, novamente, vale a gente ressaltar todos os impactos na saúde integral. Então, a chegada de um filho ou de uma filha tem um impacto direto nas finanças. A Mari já trouxe aqui bastante informação, né? Também podem ter alguns acompanhamentos específicos que podem ser necessários, mesmo um período de UTI, né? Que a Mari também trouxe aqui, que depois você naturalmente precisa de um acompanhamento com um profissional mais específico. E por fim, a recuperação física do próprio puerpério, onde a própria interação com a criança durante a amamentação pode vir a causar alguns ferimentos, né, tem uma dinâmica diferente do que a gente estava esperando, né, acontecer. Então, eu trouxe aqui um pouquinho das coisas que podem acontecer, as meninas com certeza vão poder compartilhar um pouco mais aí, ajudar quem tá pensando aí em ter o seu filho, em começar a amamentar, ou mesmo quem não tá pensando, mas quer poder ajudar, quer ser parte dessa rede de apoio.
Costumo brincar, isso é só pra quem é mãe, pra quem não é mãe ainda, é tudo mentira, tá, gente? Podem engravidar, fiquem tranquilas, que é tudo mentira. O puerpério é aquela parte da montanha-russa que você chega lá em cima e aí você começa a descer.
Uhum.
Essa é o puerpério. É uma descarga hormonal muito intensa que a mulher passa na hora do parto. Então, a saída da placenta faz com que a mulher tenha uma queda muito brusca da progesterona, que é um hormônio que faz com que a gente sinta um cansaço muito intenso, que junto com a privação de sono,
sim,
com dores ali do tipo de parto que foi, enfim. E a amamentação poderia começar em um outro momento, mas não, começa neste momento,
uhum,
que é o puerpério. Então é muito intenso para a mulher. O baby blues puerperal, que é este nome, é uma melancolia pós-parto que está relacionada a essa alteração hormonal e que vai durar aí 2 semanas. Então, choro fácil. Se esses sintomas persistem, vêm acompanhados de perda de apetite, um choro compulsivo, perda de prazer, afastamento do bebê, é possível pensar em um quadro de depressão pós-parto.
Sim.
Eu tive depressão pós-parto no meu primeiro filho. Hoje não é mais problema para mim falar sobre isso, mas durante muito tempo foi muito difícil para mim entender, porque eu planejei tudo, né? Novamente, a gente planeja muitas coisas. Assim como eu não planejei a amamentação, eu também não planejei depressão pós-parto.
Sim.
Porque é o tipo de coisa que a gente quer que seja muito perfeito, o primeiro filho planejado, e aí eu caí naquele vale escuro ali, que era a depressão pós-parto. Mas a mensagem principal, até porque setembro amarelo tá aí, né? Batendo na,
sim,
porta. Que é pra gente falar sobre as questões emocionais. Depressão pós-parto não é frescura, assim como nenhuma doença emocional, tem tratamento, a maior parte das medicações são compatíveis com a amamentação, e a gente precisa falar sobre isso e naturalizar esse assunto. E a rede de apoio tem que estar muito preparada para lidar com essa questão, porque a mulher precisa, sim, de muito apoio nesse momento, porque a gente se cobra, se culpa, não entende o que está acontecendo, enfim. E aí, sobre a construção da maternidade, eu vou deixar as meninas falarem, depois eu falo um pouquinho da minha experiência, assim, porque hoje eu me sinto muito livre para falar sobre como foi para mim, mas eu quero ouvir as meninas primeiro também.
Eu quero dizer que vazou eu aqui nesse relato aqui da Débora. Meu primeiro mês foi 100% isso que ela falou, foi uma loucura, eu estava extremamente irritada, quem entrava na minha casa eu brigava, e foi uma coisa que eu nunca imaginei. Quando eu tava grávida eu me preocupava em como que eu ia trocar o bebê, né, como que eu limpava o umbiguinho dele, como que eu cuidava ali a parte física do bebê, e essa enxurrada de emoções diferentes, difíceis, choro fácil, aí de repente você tá irritada, e é uma coisa que você não entende que tá acontecendo com você. Então eu passei por tudo isso, principalmente no primeiro mês ali, foi bem tenso assim. E ao mesmo tempo vem uma culpa também, porque você deveria estar curtindo o melhor momento da sua vida,
sim,
né? E não é nada relacionado ao bebê, é realmente uma briga de emoções assim, muito doida, né? Mas aí só fazendo o gancho, né, com o que a Débora falou, né, que é a questão da construção do relacionamento, ela começa aí, né, nessa enxurrada de emoções, nessa loucura toda. E também tem a romantização, né, de que você vai ter o bebê e você já vai nascer amando ele loucamente.
Sim.
Mas como qualquer relação da vida, é uma construção, o amor. Foi isso que eu aprendi, assim, com a maternidade. Assim, você vai construindo o amor pelo bebê a cada dia, cuidando dele, estando junto, dormindo junto. Aí quando você abraça, aí você vai construindo isso nessa relação e vai cultivando esse amor que vai crescendo a cada dia conforme você cultiva, como em qualquer relação nossa.
Sim.
Então, foi um aprendizado muito grande esse na maternidade. Esse foi um aprendizado bonito, né? Essa construção do amor, que é incrível, realmente. realmente, como todo mundo sempre fala, e é clichê, mas realmente é um amor muito grande. Pelo menos no meu caso, né?
No nosso caso, foi um pouco diferente, porque as crianças foram pro UTI neonatal. E aí eu acho que foi uma grande vantagem, não sei se eu posso falar assim, mas foi saber que eles iam pro uma UTI. Então eu acho que esse é um ponto bem importante. Quando você tá gestante, acho que a maioria das mães não se preparam pro filho pro uma UTI neonatal. É uma coisa que não passa pela sua cabeça, desde que não tenha um diagnóstico antes, né? Então, pra nós, a gente sabia que ia ser prematuro, que eles iam passar um tempo ali na UTI. A gente tinha muito em mente que um dia mais na barriga da Nia eram 3 dias a menos na UTI neonatal.
Uhum.
E a gente trabalhou isso muito firme, assim, sabe? Todo dia, o nosso 3 dias a menos, porque a gente sabia que a gente ia ter que passar por isso, né? Quando nasceu e eu desci na UTI correndo, e você olha e você fala assim, meu Deus, você tem 1, 2, 3, enfim. E tá ali, pequenininho, e você fala, cara, eu preciso amar.
Sim.
Não é? E não necessariamente esse é o primeiro sentimento, né? E eu compartilhei isso com a Ani. Eu falei, cara, não é nasceu, amor. E ela também teve esse mesmo sentimento. Então, independente de você ser gestante ou não, é uma construção da mesma maneira, né? Então, assim, a gente teve esse período, foi um período curto de UTI pensando em prematuridade, em quadrigêmeos, enfim. A gente foi muito, muito grata por terem nascido todos bem.
Sim.
E aí a gente começou a levar pra casa. Então, levamos 2, aí daqui a pouco chegou mais 1, aí depois chegou a 4, aí você fala, meu Deus. E quem chega ali é uma cobrança muito grande do tipo, como você não tá feliz?
Uhum.
Entendeu? Você teve 4 crianças saudáveis. Como você não tá pulando de alegria? Entendeu? Como que você não tá agradecendo e falando, eu sou muito grata a isso, mas isso não faz com que esse momento seja fácil,
sim,
né? Então eu acho que são duas coisas muito diferentes. Você não se torna mãe, tipo, assim, né? E eu acho que esses 3 primeiros meses com as crianças foi uma construção. Então a primeira vez que a gente pegou no colo, você já tem uma construção dessa relação, de ter um contato, de ter ali perto a primeira mamadeira, entendeu? A primeira vez que eles foram pro peito da Ni, foram poucas vezes, mas foram.
Sim.
Então a gente começou a se reconstruir quanto família. E no nosso caso, foi assim, entender a individualidade de cada um. Hoje eles vão fazer 1 ano e eles são totalmente diferentes. Então assim, você precisa entender o choro da Bia quando ela tá com fome, é diferente do grito do Gui quando ele tá com fome. Um choro, tu grita. Pela mesma coisa. Então assim, é uma construção que leva muito tempo. E puxando o gancho pra amamentação, a Ni tentou quando a gente chegou em casa com as crianças, mas realmente era inviável pra rotina, uma vez que ela punha um bebê no peito, levava ali 45, 50 minutos, porque eles tinham uma dificuldade enorme pra mamar, e enquanto isso tinha mais 3.
Sim.
Então assim, a rotina não cabia, mas o dar a fórmula da mamadeira também era muito difícil. A gente tava falando outro dia, 30 ml de leite, a gente demorava 45, 50 minutos por criança.
Nossa.
De 3 em 3 horas.
Sim.
Né? Então
sim,
a nossa vida era isso, né? Então foi um período muito difícil. As pessoas falam, não, mas é lindo. Você tem um bebê em casa, você é a mãe, mas é muito difícil.
Mais uma vez, olha pra criança e não olha pra você, né?
Exatamente.
Mas você tem um filho, seu filho tá saudável.
Sim.
Mas
a gente escutou muitas vezes, eu escutei muitas vezes isso, tipo, nossa, mas que cara é essa? Você tá tão acabado? Eu falo, cara, eu tenho 4 crianças. Pra dar uma mamadeira de 3 em 3 horas, 24 horas por dia, e nós somos em 2. É essa questão da rede de apoio, né? Que rede que tá ali que olha pra você também, né? Que não olha só pra esse processo. E vem uma culpa junto. Eu e a Ni, a gente conversou muito de culpa na UTI não natal, porque eu falei assim, Ni, a gente tem 4 crianças saudáveis numa realidade muito triste. A gente tinha vergonha de falar com as outras mães. Porque eu falava assim, meu Deus, meus filhos estão aqui só pra ganhar peso. Né? E você tem mãe lá que tá 3, 4 meses e que nunca pegou neném no colo.
Tá.
Entendeu? Aí eu fico pensando, e a expectativa dessa mãe frente à amamentação? Como que é todo esse processo? Pra nós, 29 dias na UTI, que foi o máximo que a Bia ficou, foi muito sofrido.
Sim.
Você ir pra casa e você deixar sua criança lá, você fala, meu Deus. E aí a gente ainda escutava, não, mas você tem mais 3 em casa. Pule de alegria, entendeu?
Que isso.
Então, assim, é complicado. E eu acho que é muito você conseguir olhar e construir isso, né? Esse amor, esse conhecimento. Você reconhecer seu filho em todos os sentidos, assim. Então, quando chora, quando tá com fome, quando tá bravo. E cada um tem a sua personalidade. E eu acho que da mesma maneira que a mulher se respeita e respeita o seu corpo, acho que você tem que ter o respeito por aquela criança no tempo dela e no tempo da relação, né? Uma relação que tá começando, né? Acho que como qualquer relação entre humanos.
Perfeito.
Aí eu acho que tem um ponto importante que vocês falaram da questão de olhar para a mulher, olhar, né? Pro casal ali. Porque todo mundo só olha pro bebê, né? Isso a gente falou. E quando a gente fala de rede de apoio, isso eu conversava muito com meu marido. Eu não queria uma visita pra chegar na minha casa e pegar o bebê no colo e tirar uma foto com o bebê. né? Que é o que geralmente as pessoas pensam quando pensam, não, vou ser rede de apoio pra alguém.
Uhum.
Ah, eu vou lá ajudar com o bebê, eu vou ajudar a trocar, vou ajudar a dar mamadeira. Mas não é isso que a gente precisa, pelo menos não no começo.
Sim.
Que a gente precisa de alguém que cuida da gente.
Uhum.
E quando eu falo que eu tive rede de apoio, eu tive muito isso, graças a Deus. Assim, eu tive, a minha mãe, ela ia pra minha casa e ela ia lá, fazia meu almoço,
uhum.
né, ajudava com a casa, pegava a bebê pra eu ir dormir, pra eu ir tomar um banho, que senão eu não conseguia tomar banho. Então, quando olha pra gente, aí realmente você tá sendo rede de apoio, sabe? Porque cuidar do bebê, a gente vai aprender a cuidar, a gente vai dar um jeito, né?
Sim.
É, mas olhar pra mãe, até gentilezas, assim, eu falo pra minha mãe, às vezes ela aparecia com um bolinho de fubá,
uhum.
fazia um chazinho, umas coisas assim, sabe? Que naquelas emoções que você tá, dá vontade de chorar,
Sim.
tomando um chá,
Sim.
sabe?
Quando a Bia chegou em casa, a gente já tava exausta de UTI, criança em casa, enfim.
Uhum.
E uma seguidora nossa do Instagram mandou uma massa pra gente. E aí
Legal.
Eu fui pegar na portaria e eu lembro, eu e a Nicole, a gente comeu em pé de tão exausto que a gente tava e a gente chorava. Que a gente falou assim, meu Deus, a gente tá comendo uma comida maravilhosa, assim, sabe?
Uhum.
E eu acho que é isso, sabe? Era uma pessoa que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas que, meu, mandou uma comida. Porque é o que você precisa naquela hora, né? Eu falava, meu, eu preciso que alguém venha e tire o lixo do banheiro.
Sim,
entendeu?
Sim.
Da minha casa.
E é uma
casa.
Coisa que eu não sei você, mas eu não pensava nisso antes de
não
ser
pensa.
Mãe. Eu nunca tinha me tocado. Quando eu ia visitar amigas minhas que tinham sido mães,
uhum.
quando eu ia visitar alguém no hospital, eu não pensava muito nisso. E hoje eu sei.
É que é a diferença da rede de apoio e rede de agouro.
Uhum.
A rede de apoio é aquela que oferece ajuda prática. A rede de agouro é aquela que chega e fala, nossa, você tá acabada.
É.
Você trouxe o exemplo
É a rede
perfeito.
Dos palpites.
É
a rede
é.
De palpiteiros. Então assim, se você está ouvindo esse podcast, está nos assistindo. Será rede de apoio em algum momento? Todos nós seremos rede de apoio em algum momento?
Com certeza.
Ofereça ajuda prática. O que é ajuda prática? Pegar uma vassoura, varrer a casa,
lavar
a louça, fazer uma comida, congelar comida, comprar um bolo para essa mulher ter o que comer nos intervalos, porque
uhum.
é amamentada fome, levar água enquanto ela estiver amamentando, porque ela não vai conseguir levantar para pegar água, a boca dela vai estar seca, de sede.
Exatamente.
Ficar com o bebê para a mulher tomar um banho. Gente, lavar o cabelo para quem tem filho. A gente tá aqui brincando, né? Que a gente tá arrumada,
uhum.
maquiada. Hoje isso é luxo pra gente, né? A gente veio pra esse podcast, hoje a gente tá luxuosa, né? Porque a gente tá de cabelo limpo e lavado. Então, isso é muito importante, oferecer ajuda prática. Levar o cachorro pra passear. Eu atendo muitas famílias que têm pet, que durante muitos anos foram só pais de pet.
Sim.
E agora o bebê chegou e não tem ninguém pra levar aquele pet pra passear e tá aquele pet caído, triste.
E ele sente, né?
E a pessoa que amamenta tá ali sofrendo porque não consegue... Gente, cheguei pra visitar o bebê, em vez uhum. de eu esperar que alguém faça um café pra mim, que eu acho que...
Pelo amor de Deus, né?
Vamos acordar pra isso? Posso levar o cachorro pra passear? Você se importa de eu tirar o lixo do banheiro? Assim, não ser invasivo também,
claro.
Né? Não custa nada você perguntar se você pode. Eu tenho certeza que a mulher vai falar, por favor, faça. Né? Eu acho que é isso. O que eu falei que ia contar da minha história...
Sim.
Faz pouquíssimo tempo que eu me sinto livre pra falar sobre a construção desse amor.
Uhum.
Pouquíssimo tempo que eu digo é 3 meses pra cá. Depois que eu assisti a peça Mãe Fora da Caixa. Eu sofri anos com isso, assim, assunto de terapia e tudo mais, porque eu culpava a depressão pós-parto do que eu senti, ou do que eu deixei de sentir.
Sim.
Mesmo sendo uma estudiosa, eu não aceitava, eu não entendia. Até que eu vi naquela peça, e todas as mulheres rindo e se identificando com aquilo, e as minhas colegas que estavam comigo também, nossa, era eu! Eu falei, ai, que bom que ela tá fazendo isso, e que
uhum.
bom que a gente pode falar sobre isso, porque...
Uhum.
Colocam na nossa cabeça que vai tocar sininhos na sala do parto.
Sim.
Na minha não tocou. Não tocou sininhos na sala do parto, nem no pós-parto, nem no hospital, nem em casa. Não tocou. E aí é o bebê idealizado do bebê real. O bebê idealizado é aquele que tá na barriga.
Uhum.
Você não tá vendo. Você vê a carinha no ultrassom ali toda amassadinha, né? Então você fica imaginando como vai ser aquele bebê. E aí você fala que você ama, você faz carinho, você canta. E quando aquele bebê nasce, é... Oi, muito prazer,
uhum.
né? Você tá se conhecendo ali. É o começo de uma construção de relação. E com o passar dos anos, eu vou amando meu filho a cada queda que ele cai. Que, meu Deus, a cada febre. A primeira febre a gente nunca esquece. A apresentação na escola que eu não cheguei a tempo porque eu fiquei presa no trânsito e eu chorei muito. A primeira vez que foi no passeio sozinho. O primeiro eu te amo, o primeiro passinho. O primeiro dia das mães na escola que você chora litros e você relembra essa jornada da maternidade. Então, é uma construção. E aí eu me senti livre pra falar, não amei no primeiro momento, não tocou sininhos na sala de parto e tá tudo bem, e não é só comigo, então não tem nada de errado com o meu corpo, com a minha cabeça, porque é assim mesmo. Então tá tudo bem, hoje, agora eu me sinto super feliz, isso é super recente, gente. Uhum. Então é maravilhoso poder vir aqui falar sobre isso hoje.
Muito bom.
E é super importante dizer que você não é menos mãe, ou uma mãe ruim, por não ter desenvolvido esse sentimento logo cedo.
Assim como tem mulheres que passam por um parto natural muito visceral,
sim,
ali que sentem invadidas por um banho de ocitocina, uhum, que é um hormônio, que é o hormônio do afeto, né? O hormônio, inclusive, que a gente tem descarga na hora do orgasmo, é um hormônio do afeto, realmente.
Sim.
E que elas falam que ali na hora do parto foi muito intenso de pegar o bebê, a gente vê vídeos, a mulher ali transbordando de choro, aquela coisa emocionante, e tá tudo bem. E quem não teve, porque passou por uma cesárea, como foi meu caso, aquela sala gelada, aquela luz na tua cara, não tem como ser, gente. E tá tudo bem, que não tinha nada de errado. Então, menos cobrança sobre a maternidade.
É.
Maternidade leve. Criar um ser humano já é um negócio muito trabalhoso.
E aproveitando que a gente tá falando desse período pós-puerpério, do período de desenvolvimento da criança e tudo mais, eu também queria aproveitar e já puxar pra gente falar sobre o desmame, né? O que acontece depois que termina o período de amamentação, que também é uma escolha, qual o período que vai ser, se vai ser mais curto, se vai ser regular, se vai ser estendido. Pode ser uma escolha pessoal, pode ser uma escolha de repente, enfim, alguma coisa aconteceu e não dá pra seguir, tá tudo bem, a gente tem como lidar com isso também hoje em dia, mas aí eu queria então que vocês trouxessem as experiências de vocês e também dicas para quem estiver ou na rede de apoio ou, no caso, já amamentando ou pensando em amamentar.
É primeiro falar o que os órgãos de saúde falam, né? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a amamentação exclusiva seja até o sexto mês, sem introdução de nenhum outro líquido, chás, águas. E para bebês que tomam fórmula também, que a introdução alimentar não seja feita antes dos seis meses e não há necessidade de nenhum outro líquido.
Certo.
Então, as fórmulas que existem no mercado, elas já têm a necessidade de água, enfim. Então, é muito importante que não seja antecipada a introdução alimentar. E não é só o bebê ter completado seis meses. É importante que o bebê tenha sinais de prontidão para a introdução alimentar.
Certo.
Que é o bebê já saber sentar, ter sustentação de tronco, ter o reflexo de protusão de língua, que é ficar colocando a linguinha para fora, esse reflexo já ter sido absorvido. Senão o bebê, a gente coloca a colher na boca do bebê, o bebê vai cuspir. Ah, não tá gostando da comida. Não, gente, é só o reflexo que ainda não foi absorvido. Então, seis meses não é cravado. Então, graças à ciência, a gente tem hoje muito mais informação que nos ajudam a compreender, né? Então, as informações não é para que a criança fique mais fácil, é para que o adulto fique mais fácil em entender sobre aquela pessoa que está em desenvolvimento.
Sim.
E o desmame precoce, o que muitas pessoas não sabem, desmame precoce é o que acontece antes dos 2 anos.
Tá.
A amamentação exclusiva é até o sexto mês e antes dos 2 anos é desmame precoce. E a amamentação continuada é depois dos 2 anos.
Uhum.
E o desmame natural do ser humano, ele vai acontecer aí em média entre 3-5 anos, alguns estudos falam até 7 anos de idade. A questão é que a nossa sociedade não está preparada para ver a criança grande mamando.
Sim.
E aí a gente vem, cai em uma outra questão, que é o preconceito. Andamos em círculo e caímos de novo na amamentação em público.
Sim.
Que é quando as pessoas se escandalizam em ver uma criança que já anda, que já fala, mamando em pé.
Uhum.
Meu Deus. Eu tenho muitos depoimentos de mulheres que, né, escutam coisas horríveis. De que o ato é, tá erotizando, relacionam com atraso de fala, com muitas coisas. Gente, atraso de fala, interaja com a criança, saia do celular, sejam pais disponíveis. Criança aprende pelo desenvolvimento, pela interação. Então, quem decide até quando amamentar? Novamente, a mãe. Pessoa que amamenta, ela é a única pessoa que pode decidir. A amamentação é uma via de mão dupla. Então vai acontecer até quando mãe e bebê estiverem disponíveis para que esse processo aconteça.
Sim.
Tá? Ah, então se eu desmamar o meu bebê precocemente, meu Deus, tô fazendo algo errado que vai... Né? Não, a decisão é sua e tá tudo bem em relação a isso. Acho que isso é muito importante. A gente falar sobre até quando amamentar, o preconceito que existe, as pessoas que passam por isso sabem o quanto é difícil passar pelo começo as dificuldades, quando superam as dificuldades, tem que voltar a trabalhar, então, se a empresa não é uma empresa, né, como a Sul América, que oferece aí o suporte, depois quero continuar amamentando meu filho até quando ele quiser desmamar naturalmente. Aí vai encontrar o preconceito. Quantas pessoas a gente vê que vai num restaurante, hoje ainda 2022, a gente vê reportagens de, olha, eu fui convidada a me retirar do restaurante porque eu tava amamentando meu filho. E aí eu te pergunto, o que as pessoas estão fazendo no restaurante? Comendo.
Pois é.
E o que aquele bebê quer fazer, aquela criança, né, que já é uma criança, que tá mamando, também quer fazer no restaurante, ela também quer comer.
Uhum.
Então por que ela tem que se retirar do restaurante? Porque está incomodando as outras pessoas. Então uma reflexão que cabe a nós, cérebros adultos, desta relação, cérebro futuros maduros desenvolvidos a mudar a nossa expectativa do que é a criança e quais são as suas reais necessidades. E deixar que cada família tome as suas decisões e que o que cada família faz realmente não é da nossa conta. Basicamente,
é isso, tá? É isso.
Uma última coisa que é muito importante é sobre a romantização, que eu acho que vai do começo ao final. A gente precisa não associar a amamentação com o amor exclusivamente.
Sim.
Porque a pessoa que não amamenta por qualquer motivo, seja por decisão, seja por uma questão quadrigêmeos, seja por prematuridade extrema, por doença materna, por separação, por decisão dela, não significa que ela não ama o seu filho.
Sim.
Então, a gente tirar a amamentação de algo biológico, como uma das características de sermos mamíferos, levar para isso esfera do afeto é algo bastante complicado, que é o que frustra milhares de mulheres todos os dias. E é o que faz com que no Agosto Dourado vire uma batalha nas redes sociais de mulheres com a sua mamadeira e seu bebê e com a legenda que também tem amor. E não é sobre isso. Tem amor em todas as relações.
Sim.
Em todo tipo de alimentação, seja no peito, seja na mamadeira. Então, até o meu abraço e meu acolhimento a todas as mulheres que, por qualquer motivo, estão nos ouvindo e que não amamentaram por uma escolha ou por não terem conseguido, por falta dessa rede de apoio gigantesca que a gente falou. Então, é muito importante a gente não associar o afeto e o amor com o ato da alimentação, da amamentação.
Eu acho que, puxando um pouquinho desse gancho de amor, né? É uma coisa que a gente reflete muito, né? Que a gente discute muito em casa, a questão do quanto que, pela nossa família não ser o padrão ali que tá imposto, o quanto que a gente precisa levar essa discussão pra fora, né? Então, quanto que a gente precisa sair mais com as crianças e falar, cara, a gente existe, né?
Uhum.
E aí eu acho que entra muito essa discussão. Eu e a Aninha, a gente é menos mãe porque eles não mamaram, porque a Nicole não aumentou, porque eu não aumentei. E se for pensar assim, então eu sou menos mãe ainda porque eu não gestei, né? Então eu acho que ainda tem isso muito enraizado, né?
Sim.
Então quem é a mãe? Você fala, cara, somos nós.
Sim.
E chegou já a vir pergunta do tipo, ah, então são dois gêmeos. Não, são quadrigêmeos, né? São duas mães. Então eu acho que vem muito essa relação do amor. É muito estruturada essa questão. Pensando em desmame precoce, assim, os nossos nunca mamaram. E, assim, e tá tudo bem, né? Eu acho que quando você cresce, ninguém te pergunta, ai, você amamentou até quanto tempo? Né? Isso é um fator que é importante pra...
Pois é.
Não, entendeu? Eu não sei até quanto tempo eu mamento. Não tenho ideia, né? A minha irmã, ela nunca mamou, entendeu? Foi na mamadeira. E somos diferentes, lógico, mas assim, tá igual, né? A gente, isso não me fez menos mãe, menos ser humano, menos, sei lá, mais fraca, enfim. Então eu acho que vem muito nessa discussão, né? Nesse respeito, tanto pra mulher, né? Pro corpo dela, e tá tudo bem se no terceiro mês você fala, cara, não dá mais. Eu acho que tá tudo bem, tá tudo certo. Ainda bem que a gente tem outras fontes que nos ajudam a ter essa decisão. Mas eu acho que é muito importante levar essa discussão cada vez mais pra sociedade, né?
Bom, falando um pouco sobre o processo de desmame, né? Eu tô nesse processo agora, minha bebê tá com 10 meses. É o que a gente conversou aqui hoje, né? Eu cheguei num ponto em que, pra mim, foi a minha decisão começar esse processo de uma forma gradual, gentil com a minha bebê, não fazer nada brusco. Mas eu senti a necessidade de, aos poucos, ir diminuindo as mamadas e, enfim. Ela já tava aceitando super bem a comida, tava aceitando bem a mamadeira que eu inseri há pouco tempo. O processo de ordenha, a gente precisa falar que é muito exaustivo também, né? Quando você volta a trabalhar. E eu decidi que eu ia começar esse processo e tô justamente nele, assim. A minha bebê agora tá só mamando uma vez, duas vezes na madrugada. E aos poucos a gente vai fazendo isso. E se em algum momento ela quer o peito, eu dou o peito. Tô fazendo da forma mais gentil possível. E acho que é interessante de a gente ver informações sobre isso também, né? Porque eu sinto que, principalmente o que a gente vê nas redes sociais, as opiniões são muito carregadas de extremos.
Sim.
E ou você é muito pró uma coisa, ou muito contra outra coisa, e como que a gente fala mais sobre o meio de campo e como faz o processo. Então, agora que eu decidi fazer esse desmame gradual, vi pouca informação sobre isso, poucas pessoas com quem conversar ou me inspirar pra fazer esse processo de uma forma respeitosa e gentil, embora fosse uma decisão minha, né? Então, acho que essa questão da informação, de a gente falar a respeito, processo de educação mesmo, é bem importante.
Depois disso, a gente conversa sobre desmame gradual, posso te dar umas dicas.
Boa.
Isso, é.
Tem uma diferença entre o gradual e o gentil, a gente pode conversar sobre isso, com certeza. Pra gente concluir tudo isso, acho que é muito importante falar sobre o processo educativo. significativo. Acho que as meninas trouxeram elementos muito importantes. Antes a gente via mais mulheres amamentarem, né? A gente foi desaprendendo ao longo dos tempos, porque as famílias são menos numerosas.
Sim.
Então antes a gente via as tias amamentando, as famílias eram numerosas, tinham 6, 7 filhos. Hoje a gente tem famílias com 1, 2 filhos, 4, né, Mari? Mas são exceções, tanto quando você sai chama atenção, né? Então, para que a filha da Mari possa amamentar naturalmente, para que a minha filha, se for uma escolha dela,
sim,
da filha da Cris, possam amamentar como uma forma natural, é naturalizar. Isso tem que fazer parte do processo educativo das crianças, desde cedo, né? Falar sobre isso de uma forma natural. Somos mamíferos, o que é o amamentar, como é o alimentar, então, naturalizar o corpo da mulher.
Uhum.
Informação, desde sempre. Eu trouxe algumas dicas para passar, para falar sobre isso. Então, falando já das crianças, leitura para as crianças. Eu trouxe esse livro muito legal, que é do Dr. Moisés, junto com a Vanessa de Abreu, que chama É Mamífero que Fala, que é uma leitura para crianças. Fala sobre isso com muita delicadeza,
uhum,
que faz parte da leitura para as crianças desde sempre. Trouxe o livro da Marcela Tiboni, que é um relato de maternidade homoafetiva, que também é muito legal. Quer falar?
Quero. Eu queria também falar do livro novo da Marcela que ela lançou, que chama Desmama, que é sobre esse processo de dupla amamentação.
Isso. Que é um livro que fala de desmame.
Uhum. Uhum.
Pra você que tá procurando uma referência sobre desmame, acabou de sair.
Ali.
E esse daqui, acho que pra todo mundo que quer dar um presente pra uma gestante, né, pra uma pessoa que gesta, eu indico esse, que é nacional, chama Leite Fraco, que é um guia de amamentação sem mitos, da Gabriela Jimenez, que ela pegou os principais mitos, colocou dentro desse livro. Então, informação no pré-natal, acho que é uma excelente leitura, uma leitura muito leve, que é muito legal. E o livro do pediatra espanhol, Dr. Carlos Gonzalez, que são sempre clássicos os livros dele. Para quem quiser saber sobre amamentação, aleitamento materno, criação com apego, sem dúvida, ele é uma grande referência no assunto. E o meu Instagram também,
muito,
né?
Bem. É isso aí, hora do jabá.
Por favor, gente. Me sigam lá no Instagram, é @lotusmaternoinfantil, lotus de flor de lótus, que quando eu criei, tinha a ver muito com a coisa do equilíbrio corpo e mente.
Sim.
Da saúde emocional, olha só, tá vendo?
Uhum.
Porque eu sempre fui adepta da yoga, da coisa da meditação, então eu queria que tivesse a ver com a minha essência também. Então ficou Lotus Materno Infantil. Débora Farias, obrigada.
Muito bom. Aproveitar esse momento de dicas culturais pra gente continuar a conversa nos nossos círculos, pra fora, além desse podcast, pra que ela se mantenha e a gente continue passando informações sobre a amamentação. A Débora já trouxe aqui algumas dicas, trouxe o Instagram dela. Mari, você também tem um Instagram maravilhoso, conta pra gente.
Tem o Instagram, 2mães4bebês, numeral 2 e 4. Dá pra ver os quadros lá, toda a nossa rotina louca. E eu queria só deixar uma provocação e uma correção da minha fala. Eu acho que eu falei, acho não, tenho certeza que eu falei na parte educacional que eu quero que um dia a minha filha possa amamentar em público, independente da idade do filho ou filha dela. E eu acho que fica muito como uma provocação mesmo pra gente pensar, então, que a minha filha ou o meu filho possa amamentar em público.
Perfeito.
Independente da idade dos filhos deles.
Perfeito. Quer deixar alguma dica, Cris?
Quero deixar uma dica que, enfim, quem é mãe, quem é pai, conhece um pouco essa dica, mas eu acho muito bacana, que é o documentário Começo da Vida.
Uhum.
Tem em algumas plataformas de streaming, acho que tá na Netflix. O que eu gosto desse documentário, ele é um pouco antigo, ele já tem, acho que ele é de 2016, mas ele traz um estudo e muitas análises sobre a importância da primeira infância.
Uhum.
E a gente tá um pouco acostumado a ver a criança como um ser que não tem direitos, né, não tem a sua dignidade. E quando o documentário fala da importância dessa etapa na formação de um indivíduo e as várias coisas, né, que estão relacionadas com isso, acho que mostra um pouco o quanto que a gente tem que olhar sim para a criança como um ser que precisa ser respeitado, ter sua dignidade. E eu acho que isso tem a ver também com a questão dessa construção da relação entre os pais e o bebê, né?
Uhum.
Eu acho que essa questão da criação com apego, como você citou agora, tem que permear tudo que a gente faz como mãe, como pai, de uma criança. E eu gosto muito desse documentário, fica a dica.
Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, vocês encontram todas essas dicas na descrição aqui do nosso episódio também, podem ficar tranquilos, tá? Vai estar tudo ali muito fácil pra encontrar, inclusive o link das meninas. Tenho certeza que, como todo mundo deve estar percebendo nesse momento, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, né? Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar esse programa aqui, então eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, gente, foi muito especial, foi muito
obrigada
bacana.
Obrigada pelo convite.
Muito obrigada, eu fico muito grata de estar participando dessa edição. Uma porta muito grande, é um avanço muito grande nas discussões em relação a esse tema.
Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui nessa casa e falar de um assunto que é tão importante para mim.
Muito bom, gente. Bom, foi demais ter vocês aqui com a gente, dividindo esse espaço e conhecimentos tão importantes, tão relevantes. Esse é o nosso primeiro videocast, você em vídeo tá vendo a gente aqui. Quem tá só no áudio nem imagina o que tá acontecendo nessa mesa aqui, mas muitas coisas legais estão acontecendo. A gente tentou tornar esse programa o mais inclusivo possível para todo mundo poder acompanhar. Espero que a gente tenha atingido esse objetivo. Antes da gente se despedir, eu quero lembrar que a saúde integral é um resultado do tempo, das oportunidades e das escolhas que a gente faz todos os dias. E agora que você já sabe o que é, que tal descobrir como que anda a sua saúde integral? Acesse www.sulamericasaudeintegral.com.br, faça o teste e descubra se o seu corpo, mente e finanças estão em equilíbrio. É isso aí, eu vou ficando por aqui, fui o Thiago Lima, a gente se vê em breve em mais um episódio do SulaCast. Tchau, tchau, pessoal!
Tchau, tchau! Tchau.